Muito bem, amigos do Notícias Agrícolas, de volta com vocês. Mais uma vez, uma entrevista que eu considero importante, porque nós vamos tratar de soja, mas num momento especial da soja, que é um novo patamar, uma nova discussão, que a gente chama de um ponto de inflexão da soja. Nós vamos discutir a produtividade, os limites da produtividade, como todos sabem. Nós temos uma média muito baixa de produção em todo o país, rodando em torno de 50 sacas por hectare, enquanto que toda a tecnologia colocada à disposição dos produtores é de altíssima ponta. Temos na semente, isso já é conhecido, muita tecnologia que não está sendo utilizada ou subutilizada. Muito que bem, há cerca de uma semana, na Embrapa Soja de Londrina, houve uma grande reunião de pesquisa com mais de 500 pessoas participando, dos maiores pesquisadores de soja participando desse encontro, onde se estabeleceu algumas metas para superar essa dificuldade, que a gente chama de três inflexões básicas. Conosco está o Dr. Áureo Lantmann, ex-pesquisador da Embrapa Soja, amigo do Notícias Agrícolas, o nosso orientador nesse quesito soja. O doutor Áureo participou dessa reunião. Doutor Áureo, seja bem-vindo aqui ao Notícias Agrícolas mais uma vez.
Muito boa tarde, João. É um prazer renovado novamente participar do Notícias Agrícolas. Pois não?
Pois é, nessa reunião, quero que o senhor me dê a contextualização dessa reunião, mas dela nós vamos tirar alguns detalhes nessa nossa entrevista, vamos abordar em outras, mas nós vamos tratar essencialmente da condição que é a sucessão de lavouras, que nós temos que trocar por rotações de cultura, que isso está impedindo, vamos dizer assim, a maior ganho de produtividade no caso da soja. Então, trocar sucessão por rotação. E se houver tempo também, nós vamos falar das consequências, enfim, da troca do glifosato para outros herbicidas. Mas vamos começar primeiramente, doutor Áureo, com a necessidade de nós falarmos sobre a importância dessa reunião.
Muito bem. A reunião em si, ela analisa a safra anterior. A safra anterior foi marcada por uma grande queda de produção, de produtividade em função da seca. E uma das razões, o que se tirou da reunião, é que os efeitos da seca poderiam ter sido menores do que foi, caso o solo tivesse mais preparado, com condição de reter mais umidade. Então, essa foi uma grande chamada da reunião. Poderia ter se perdido menos, caso algumas atitudes do cultivo da soja fossem adotadas como rotação de culturas, correção do perfil do solo e adequar melhor a época de semeadura.
Rotação, perfil, época. É disso, são esses três itens que nós tiramos dessa colocação da safra, porque sofremos tanto com a safra.
Exatamente. Essa reunião permite com que todos os pesquisadores tenham uma noção grande por estado, do que aconteceu em cada estado. E a razão maior foi a falta de água, a falta de chuva e maior retenção de água no solo. Se bem que para reter água no solo, João, existe muita tecnologia disponível. Uma delas é uma rotação de culturas, a outra é correção do perfil, a outra é manter o solo coberto com matéria orgânica através do plantio direto, por exemplo.
Muito bem, eu fui testemunha dessa situação, porque nós, pelo Notícias Agrícolas, percorremos as principais áreas produtoras para mostrar a diferença de produtividade em áreas atingidas. E fomos vítimas de críticas de pessoas que não estavam considerando que existiria, como existiu, produtores que não sentiram os efeitos da estiagem. Por quê? Exatamente por esses motivos. Cobriram, fizeram rotação e aprofundaram o perfil. Desses três itens, nessa reunião, o que foi mais importante, o que é mais impactante? Onde o produtor deve, primeiramente, prestar mais atenção? Fazer o perfil, fazer a rotação ou fazer a cobertura? Eu sei que as três medidas deverão ser tomadas, mas quais das três a primeira?
Bom, a mais importante é você ter um perfil do solo com uma boa oferta de cálcio no perfil, na profundidade, para que o sistema radicular cresça, desça mais profundamente. Porque um sistema radicular, ele é muito facilitado com disponibilidade de cálcio. Quanto melhor a distribuição do cálcio no perfil, melhor o sistema radicular se aprofundar. Isso é um fato. Então, correção do perfil do solo é o ponto inicial de toda essa concepção para se perder menos na seca.
Nessa reunião, os pesquisadores aceitaram a ideia de que a gessagem, colocação de gesso no perfil em profundidade de até 40 centímetros, seria a solução?
Sem dúvida, essa é uma prática que não é nova, porque normalmente o que tem se questionado é novas tecnologias. Não há nova tecnologia, nova molécula. Vem por aí algumas moléculas mais eficientes, mais competitivas, inclusive preservam melhor meio ambiente. Mas a nova tecnologia, João, é a postura do agricultor. Ela é tão importante quanto você ter uma variedade produtiva. Quer dizer, a nova tecnologia que vem aí, ela exige um comportamento do agricultor e principalmente do agrônomo em usar melhor o que há disponível em termos de tecnologia. Então, nós sabemos que uma rotação de cultura, um plantio direto com matéria orgânica, o que nós estamos observando, João, é que variedades hoje, é comum agricultores com 6, 7, 8 mil quilos por hectare. Mas por que isso não acontece de forma generalizada, né? Por quê? Porque está faltando um solo de boa qualidade, uma cobertura de boa qualidade e uma boa distribuição de água. É solo a grande saída para o impasse que a gente está hoje, de produzir mais. E quando eu falo em solo, é numa visão mais holística, né? Não é o solo, é o que se faz em cima dele para melhorar a sua qualidade. Uma rotação, uma correção de perfil e uma cobertura que garanta mais umidade. Então, a nova tecnologia que está vindo aí, ela não é nova. É o entendimento de uma nova concepção. Isso é tão verdade, João, que a AproSoja e a SESB, você pode observar no tom de discussão deles, eles estão se atentando mais para isso, para diversidade. E
Tá
para
tudo
essa
bem.
diversidade, nós temos um conjunto muito grande de alternativas. Quer dizer, ela não tá, as reuniões da SESB e da AproSoja, elas não estão sendo pontuais, elas estão sendo visão geral do conjunto, né, para melhorar o rendimento nosso da soja.
Olha, assim, a gente se conhece há tanto tempo e a gente se respeita e
Sim.
tal, mas cada um na sua. Então, você tem as suas especificidades, eu tenho a minha como comunicador. E eu
Exato.
acho que o entendimento se passa pelo entendimento das palavras. Palavras. Então, assim, você acabou de falar, botou uma outra palavra na nosso roteiro aqui, que é a diversidade. Todo mundo entende, também entende. Mas eu acho, assim, que a gente teria que escolher uma palavra para poder definir o foco da nossa entrevista e das propostas dos pesquisadores, que é o solo. Como você falou, uma visão holística do solo, tudo que está em volta do solo, embaixo, em cima, do lado, enfim. Mas vamos começar a fazer a revolução da agricultura brasileira. Vamos começar pelo solo. É isso que você está propondo?
Também. Solo. Solo é a base, né? O solo é a base, não só da fertilidade dele. O solo é a base, por exemplo, de controle de erva daninha, né? É o solo que vai fazer isso acontecer. Então, o solo é a base de tudo, né?
Não, é
Quer dizer, não
assim,
é.
é que para vocês pesquisadores, né, que têm anos de estudos, isso para vocês é tão simples. Mas para o agricultor que não, que está mais preocupado em sobreviver, às vezes passa aquilo,
Exatamente.
entra por um ouvido e sai pelo outro. E eu costumo dizer assim, amigo, vamos começar a entender que é solo, que é diferente de terra e de areia. Você tem uma terra, você tem uma área, né? Ali tem areia, tal, pode ter solos brumosos, lá não importa. Agora, solo é aquilo que faz produção. Você tem produção no seu. Você tem solo produtivo? Então, é disso que se trata, né, Álvaro? Agora, tem uma parte, uma pergunta básica que me fazem. Então, se a proposta é, inicialmente, recuperar o solo, transformá-lo numa área produtiva, você tem que aprofundar o perfil, beleza? Aí o sujeito está lá com 30 anos de plantio direto. Ele fala assim para mim: mas João Batista, depois que meu pai e meu avô fizeram tudo isso, você quer que eu destrua isso para aprofundar o perfil? Como é que a gente sai dessa sinuca, Áureo?
Não, existem. Bom, tudo começa como ele iniciou o plantio direto. Então, o primeiro passo para você iniciar um plantio direto há 30 anos atrás é ter feito uma calagem em profundidade. Ali a gente já garantiu pelo menos uns 15 anos com isso aí. Ao longo do tempo, processos de acidificação vão acontecendo. Então, é necessário periodicamente calagem. Não só calagem, é necessário periodicamente reconstituir o cálcio. Como você não vai mexer, você vai fazer gesso. O gesso, ele tem uma capacidade de descer no solo. Quando você tem um solo com plantio direto, você tem uma série de canalículas que vão, a água vai escorrer ali por dentro. Não é um solo compactado, fechado, cimentado. Não. O solo de plantio direto bem feito, ele tem uma grade de canalículas, por ali desce água, e essa água leva para baixo, principalmente o gesso, que é de fácil mobilidade no solo, né? Então é
Ok.
possível continuar ad eterno aí com o plantio direto.
Agora, a segunda aula que a gente recebeu dessa evidência, dessa minha série de reportagens da estiagem, etc., é que em áreas que tivesse, que tinha perfil bem feito, ela produziu bem. E a ferramenta básica para fazer esse perfil ser praticado pelo agricultor é a rotação de culturas. Aí vem a segunda inflexão do encontro que vocês tiveram em Londrina. Ou seja, vamos parar com a sucessão de culturas e fazer a rotação de culturas. Entre elas, deixando sempre o talhão nessa rotação para a braquiária. É isso mesmo?
Exatamente. Essa braquiária é uma das alternativas. Nós discutimos nessa reunião, por exemplo, muita rotação com algodão, com cana e com soja e com trigo. Então, soja, algodão, trigo e cana, né? Na renovação do canial, é possível você cultivar soja, né, num sistema que eu posso dizer de rotação. Então, isso não impede o produtor de cana ter soja, que está um rendimento, às vezes, melhor que a cana, para fazer a sua rotação. Ou, no caso do algodão. O algodão tem uma rentabilidade muito grande, na maioria das vezes. Não impede que ele, lá no momento, faça uma rotação com soja. A soja vai se beneficiar. Então, o número de alternativas para você fazer rotação sem perda econômica, que é isso que interessa. Eu não vou fazer rotação e plantar milho em toda a minha área, que milho tem um preço meio arriscado, ou da soja mais estável. Bom, você entendeu, João?
Não,
As alternativas
entendi.
de rotação são econômicas. Isso
Não,
que
tudo bem. Mas a melhor indicação que eu ouvi lá do Zecão lá de Sorriso é que transformar a sua área, a sua propriedade, como se fosse uma pizza, em quatro pedaços. Aquela área mais produtiva, você mantém a sua sobrevivência. A outra, você põe um outro produto de sobrevivência. E lá no quarto, você põe a tal da braquiária. E depois você vai rodando. Aquele talhão 1 vira braquiária, aquele talhão 2 vira soja, talhão 3 milho, e assim sucessivamente. Essa é a melhor rotação que vocês aconselham?
Sim, veja bem, isso aí, muito interessante que você colocou, que hoje se estuda muito variabilidade espacial e temporal, exatamente o que você está colocando. Nós temos necessidade de variar o nosso modelo de produção de soja. Soja, milho, safrinha, não deu certo. Não está dando tecnicamente, pode dar economicamente, mas tecnicamente a soja está sendo prejudicada e o milho também. Tanto é que uma das razões do vencimento do glifosato foi exatamente isso. Quer dizer, o glifosato, a erva daninha se acostumou com aquela sucessão. Soja, milho, bom, aqui vou me dar bem. E o glifosato acabou vencendo, né? Então, essa é uma dos efeitos negativos de uma sucessão mal planejada. Aqui
É, vamos
o
pegar um exemplo. Pois não, pode complementar, por favor.
Sim, a colocação que você fez, de dividir o talhão, a fazenda em quatro, é perfeita. Uma para sustentação, outra para melhorar a matéria orgânica, outra como alternativa, cai dentro do foco que a pesquisa discute e recomenda hoje. A variabilidade espacial e temporal da produção de soja. Não?
Paulo, então vamos pegar o um exemplo de um amigo aqui. Eu estou aqui de uma área que tem 240 hectares só de cana. Okay? Ele replantou de novo. Ele, uma certa época, ele fez soja, mas outros fazem amendoim, etc. Vamos supor que aqui fosse soja e milho tão somente, a tal da sucessão. Soja, milho, milho, soja. O que você propõe nessa área de 240 hectares? Dividir em quatro partes, uma delas de soja, outra de milho, outra de feijão, sei lá, alguma coisa leguminosa,
E
e uma
feijão.
braquiária, é isso?
Perfeito, João. João, nas nossas andanças aí pelo Brasil, você lembra disso? Nós tivemos numa fazenda em Chapadão do Sul, enorme, 11 mil hectares. A soja nunca era repetida mais que três safras no mesmo talhão. E você ia olhar lá, a estabilidade de produtividade deles era muito boa. Então, um talhão nunca recebia soja por mais de 3 anos no verão. Ali entrava braquiária, milheto e milho. Então, ele tinha uma estabilidade imensa.
Mas eu insisto, Áureo, porque nós estamos usando exemplos de grandes áreas. Para pequeno produtor também serve isso?
Serve para, digamos assim, o que é o pequeno no Mato Grosso? 1.000 hectares, que para nós aqui em. E no Paraná já é uma grande propriedade. Mas com 1.000 hectares, João, eu posso fazer uma rotação de culturas e melhorar muito o meu rendimento, né? E nessa rotação de culturas, se ele consegue colocar a braquiária no meio do milho, ou a braquiária solteira, ele vai ter um rendimento. Ele não vai perder pelo de deixar um quarto da sua área. Sem rentabilidade de grão, mas rentabilidade no manejo do solo.
Eu quero aproveitar e falar então de dois itens agora, o glifosato e a soja convencional, sementes convencionais. Vamos
Ah,
começar
sim.
pelo glifosato, que está muito ligado com a soja transgênica e ligado a essa sucessão, e a gente está tentando implantar a rotação. Com a rotação, a gente salvaria, entre aspas, o glifosato?
Hoje nós temos a situação, né? Mas nós poderíamos ter evitado essa situação se fizéssemos uma rotação de cultura. Hoje nós temos que analisar, hoje, começar uma rotação hoje para melhorar a eficiência do glifosato vai ser difícil, né? Porque a planta daninha já se adaptou àquela situação, àquele solo. Então, nós vamos, então não é começando hoje que nós vamos retornar à eficiência do glifosato, porque apareceu aí muita erva daninha resistente, muita. É o amargoso, é a buva, resistiram, apresentam resistência. Então, não é agora a rotação que vai dar conta disso, né? É
E
uma
qual
outra
foi?
situação, né?
A conclusão desse encontro dos pesquisadores sobre a questão do glifosato? Eles já se conformaram em perder o glifosato? E o que nós vamos usar no lugar do glifosato?
Quando eu fiz aquela matéria sobre ponto de inflexão, a questão da soja transgênica e da convencional. Bom, o glifosato está vencendo, não está dando conta. Bom, por que não usar convencional? Aí eu falei, não, a convencional vai sair mais caro o manejo. Não. Hoje ele é igual ao custo, é igual ao manejo da transgênica. Primeiro, a semente é mais barata, tá certo? Segundo, a convencional, João, tem cooperativas, traders aí que estão pagando 10% a mais. Então, é um excelente negócio você plantar convencional. É um excelente negócio. E você plantando convencional, você não depende do glifosato. Você usa um outro manejo para erva daninha. Então, nesse momento em que ainda não tem a solução para substituição do glufosato, que é o dicamba, que ainda é uma incógnita, por que não fazer convencional? Variedades de convencional competitivas existem hoje, né?
Eu aceito, dos três argumentos, eu aceito o terceiro, que é a alternativa do convencional, porque as duas anteriores, tanto ter sementes e ter preço, isso muito é oferta e procura. De repente, se tiver muita procura, aí vai, esses argumentos caem por terra, né, infelizmente. Mas, tecnicamente, a soja convencional independe do glifosato, é isso?
Exatamente. E é uma alternativa competitiva. Ela é competitiva, tem preço melhor, tem semente mais barata e tem custo igual, né?
Voltando à pergunta que eu não deixei você responder, que era a história da comparação do grande com o pequeno, todas essas práticas alternativas que vocês discutiram lá no encontro de Londrina, se aplica ao pequeno?
Também. Então, isso é uma crítica que a gente recebe. Não, o que vocês estão falando aí só é para grande produtor. Não. Não é só para grande produtor. Porque o manejo do solo é igual para grande e para pequeno. A gessagem é igual para grande e para pequeno. A variedade convencional ou transgênica é igual. O sistema da rotação é igual. Então, não, ela não, 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 eu refuto essa questão de a gente dizer que o pacote tecnológico que tem hoje para soja é para grande produtor. Não. Ele é para grande, para médio e para pequeno. Com adaptações, evidentemente, no tamanho da área, né? Porque um agricultor que tem lá 11 mil hectares, ele consegue fazer essas quatro dentro de uma mesma safra. Um pequeno talvez possa fazer as duas, né? Soja e braquiária num lado, milho e braquiária no outro e soja no outro. Mas há alternativa para as duas situações de tamanho. Né?
E mantendo, claro, o plantio direto, né?
E mantendo o plantio direto, evidentemente.
Tá bom. Doutora Aura, assim, a gente vai explorar mais os seus conhecimentos em próximas entrevistas, mas desta hoje que fizemos agora, eu quero fazer uma tentativa de resumo do que nós conversamos para que o senhor concorde ou corrija. Então, o senhor disse o seguinte, que nós estamos num estágio chamado de inflexão na soja, onde as tecnologias já estão aí, provavelmente não virão novas, se vierem, demorarão. Mas as tecnologias que estão aí são altamente sofisticadas, precisando, no entanto, duas mudanças básicas. A mudança maior é a mudança do produtor, que ele olhe as tecnologias que estão à sua disposição para fazer com isso se transformar em produtividade. E, essencialmente, a mudança principal é olhar o solo como um ente produtivo e uma olhada holística, ou seja, olhar o todo que corresponde ao solo para ele ser produtivo e você colocar a sua semente de alta tecnologia ali dentro e conseguir dali uma alta produtividade. Em síntese, é isso, professor?
Exatamente. Você quer ver o que vai acontecer, João? É cada vez mais. Você lembra do passado? Existia uma propaganda que dizia o seguinte: use o inseticida tal e vá para a praia. Lembra disso?
Lembro.
Não. Era um erro. E hoje é mais ainda. Porque se hoje ele tem um inseticida mais eficiente, ele deve ficar mais atento. Tem que ter mais agrônomo no campo. A Embrapa lançou agora a tal da soja Block, que é uma soja tolerante ao percevejo. Ela vai demandar mais tarefa do agricultor, né? Ela não é uma é uma comodidade que vai exigir mais presença e do técnico no campo. É essa a grande inflexão. Então, a soja Block, por exemplo, é tolerante ao percevejo. Isso significa que eu ainda vou ter que continuar usando inseticida, mas com mais critério. E o critério está na dependência do que o agrônomo lá do campo está entendendo daquela soja e do percevejo no momento, né?
Tá certo. O Áureo, assim, eu estava olhando aqui as últimas informações do seu artigo que você compilou da reunião. Então, mais uma vez, nós queremos deixar os outros detalhes para a próxima entrevista. Só de
Muito bom.
novo sintetizando que o foco tem que ser na mudança de comportamento do produtor, o foco tem que ser olhar o solo e fazer disso um aprofundamento do perfil através de gessagem, por exemplo,
exatamente,
e coberturas. E, fundamentalmente, abandonar a sucessão para implantar a rotação na sua propriedade. Essa é a proposta dos pesquisadores.
Essa é a proposta. João, a reunião é muito rica. Você vê, uma das coisas lá que se discutiu muito sobre a seca é variedade de soja, que tem uma característica genética de fechar estômago. Então, para melhorar os danos, melhorar, né, efeitos negativos produzidos pela seca. Então, não há uma nova tecnologia. O que está se procurando é um novo comportamento do agrônomo e do produtor no campo. Isso que está se procurando. Porque é inadmissível que a gente tenha hoje uma soja com capacidade de produzir 8 mil quilos por hectare, isso não aconteça mais a miúde. Por quê? O que está pegando aí para que a gente aumente o rendimento, sabendo que a gente tem materiais aí de soja altamente produtivos?
Tá. Não a, é... A meta é 8 mil quilos por hectare. E qual é a média aceita por vocês, conversada por vocês nesse encontro?
Ah, se adotar um sistema de rotação, um sistema de plantio direto, uma cobertura do solo, facilmente a gente sai dos 50 sacos e vai para 60. De média.
Muito mais que 60, né?
Sim, estou falando da média. É, porque a média aí entra muitos fatores para fechar a média. Mas produtores que hoje estariam produzindo 55, se adotarem um sistema de rotação e etc., eles vão para 65, de média.
Tá bom. Professor, vamos encerrar então essa nossa entrevista por hoje e vamos mais uma vez contar contigo para os próximos esclarecimentos, inclusive deixando aqui o nosso site, o Fala Produtor, para todos os nossos usuários, para mandarem as suas dúvidas, que a gente vai retransmitir para o Áureo. E a partir de alguma pergunta, a gente volta usando essa pergunta como tema para fazer uma nova reportagem. Certo, doutor Áureo?
Certíssimo, João. Eu estou aqui à disposição de você, do programa, para continuar esse debate, que, veja bem, ele é mais até filosófico, né, do que técnico.
Que tecnologia comportamental,
É comportamental. Exatamente isso que tem que acontecer. Muito obrigado, João, pela oportunidade de conversar com
você. Eu que agradeço, Áureo Lantmann, meu grande amigo, meu companheiro de longas jornadas pelas estradas da vida. Obrigado, Áureo Lantmann.
Até mais.
Muito bem, amigo do Notícias Agrícolas. Encerramos mais uma entrevista do Notícias Agrícolas. Daqui a pouco, o Alex Horta vai fechar o mercado, vai falar sobre os novos números e as novas condições que estão afetando os preços da soja. Continue conosco, seja o produtor rural mais bem informado do nosso Brasil. Vamos em frente.